redondamente. Vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência.
Enfim. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. E o tema deste episódio é: será que estamos procurando a felicidade no lugar certo?
Adriano fala e a mente expande, cada palavra um novo horizonte, com cada episódio eu me conecto.
Se você gosta desse episódio e quer nos ajudar na continuidade do projeto, você pode fazer isso de forma muito simples. Basta compartilhar o canal e os episódios em suas redes sociais, indicar para seus amigos, colegas de trabalho. A audiência garante a continuidade do projeto. Você também pode ajudar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003. E pode também conhecer outros projetos que eu desenvolvo através do meu site www.adrianofreitas.com e curtir as redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora.
Podcast, uma viagem, constelação de sinapses, numa só imagem.
Eu garanto que você já deve ter pensado várias vezes assim, coisas do tipo: ah, quando eu me formar eu vou ser feliz, ou quando eu comprar minha casa eu vou ser feliz, vou ficar tranquilo, vou me aposentar, ou quando eu conseguir aquele emprego, aí sim eu vou ser feliz, ou então, sei lá, eu vou descansar, me aposentar, viajar e vou ser feliz. O engraçado é que, se a gente parar para perceber, a gente vai ver que a gente passa boa parte da vida, eu diria que a maior parte da vida, adiando a felicidade. Ela nunca é agora. É sempre quando conseguir isso, quando fizer aquilo. A gente nunca está feliz naquele momento, né? A gente sempre tem um ponto focal mais à frente. Inclusive nos momentos em que a gente está alegre, que está sem problemas, a gente pode achar que está feliz, mas ainda assim mirar numa coisa maior mais à frente. A gente está sempre de olho na próxima conquista, na próxima viagem, o relacionamento que a gente quer ter no futuro. Mais engraçado é isso, quando a gente chega lá, aquela felicidade que a gente planejou, que a gente almejou, às vezes ela não dura. A gente fica, se acha feliz, sei lá, um mês, uma semana, talvez nem isso, talvez dias. Isso se não for horas. E a vida continua. De repente a gente se vê pensando num outro objetivo para que a gente seja feliz de fato. Ou seja, a gente nunca está num estado de felicidade constante, né? A gente está sempre com algo à frente que nos daria a felicidade, sempre almejando essa coisa mais à frente. Será mesmo que a felicidade ela foi feita para durar tão pouco assim? Será que a felicidade foi feita só para nos motivar a fazer as coisas? Ou será que a gente só está procurando no lugar errado? O que vocês acham? Na neurociência tem uma ideia que é muito importante, né? Ao entender isso, a gente acaba entendendo o porquê dessa busca constante pela felicidade. O nosso cérebro, ele não evoluiu para produzir felicidade constante, né? Ele evoluiu para aumentar as nossas chances de sobrevivência. Então, toda a evolução humana, ela caminhou no sentido de não de nos dar bem-estar, nos dar tranquilidade, nos fazer relaxar e curtir. O nosso cérebro sempre evoluiu preocupado e com a necessidade de manter a sobrevivência, de manter a autopreservação, o instinto de autopreservação. Agora, isso teve a sua importância nessa evolução, porque imagina se o cérebro lá atrás, nos nossos ancestrais, tivesse satisfeito o tempo inteiro. talvez o ser humano lá das cavernas deixasse de procurar alimento, né? E passasse invernos sem ter alimento, ou não passasse, né? Porque não iria resistir. Talvez ele não buscasse abrigo. Talvez ele não percebesse ameaça e fosse exterminado justamente por ser muito frágil. Provavelmente a nossa espécie não chegaria onde chegou, né? Provavelmente ela não teria a evolução que teve, justamente por não se preocupar e por estar feliz o tempo todo. Então isso acabou sendo uma necessidade da evolução humana. Não é uma questão de escolha, né? Foi a forma encontrada para que o ser humano sobrevivesse enquanto espécie. Então, isso gerou um funcionamento do cérebro que faz com que ele funcione meio que como um detector de problemas, né? Ele fica o tempo todo olhando e vendo o que está dando de errado, o que ele precisa solucionar. Ele presta muito mais atenção ao que falta do que ao que a gente já conquistou. Então você pode reparar, você pode ter conquistado muita coisa na sua vida, você pode olhar para o lado, ter um monte de coisa que outras pessoas não têm, mas ainda assim o teu foco está nas coisas que faltam, nas coisas que ainda quer, nas coisas que você ainda tem, almeja, que tem como objetivo. Esse fenômeno, a gente chama ele de viés da negatividade, né? E isso vale para tudo. Quando a gente recebe uma crítica, essa crítica ela vai pesar muito mais, ela vai causar muito mais sentimentos do que um elogio, né? A gente até tem aquelas falas, né, que a gente fala assim, 100 pessoas podem te elogiar, mas se uma vier com uma crítica, aquilo parece que acaba com o seu dia, por mais que você tenha tido 100 elogios, né? A mesma coisa, a gente lê uma notícia ruim, ela tem um peso muito maior do que um monte de notícias boas. Ou seja, tudo que é ruim, tudo que é problema, ele tende a atrair mais o foco do nosso cérebro. E até, né, no próprio foco, eu falei de foco aqui, mas assim, um problema que a gente tenha, isso vai remoer, isso vai atrair nossa atenção, nossa preocupação e nosso foco muito mais do que momentos agradáveis. A gente vai ficar horas remoendo um problema e a gente não vai parar em momento nenhum para ver as coisas que foram solução, que deram certo, para, sabe, fazer essa reflexão e avaliar o quantitativo de coisas que estão dando certo e contrapartida ao que está dando errado. Mas o fato é que durante a nossa evolução, esse mecanismo ele foi fundamental, porque graças a ele a gente sobreviveu enquanto espécie. Porém, o lado ruim disso é porque hoje muitas das preocupações que a gente precisava ter naquela ocasião, naquela época da evolução, a gente deixou de precisar ter, né? A gente não precisa sair para caçar, a gente não precisa, né, ter uma preocupação tão absurda com ataques, né? Lógico, hoje em dia tem assaltos, tem tudo, mas a gente não vive no mundo selvagem. Então, a gente mudou o ambiente, mudaram-se os estímulos, mudaram-se o que a gente faz ou deixa de fazer, a nossa sociedade, porém, os nossos instintos e a nossa estrutura do cérebro, ela continua sendo a mesma, né? Focada nos problemas e focada na solução desses problemas. E aí, falando das nossas conquistas, né? Imagina assim, uma pessoa que passou anos sonhando comprar um determinado carro, né? Tem gente que tem esse foco, tem esse objetivo. Ótimo, cada um tem os seus objetivos. Aí ele trabalha, luta, junta daqui, junta de lá, até que finalmente ele consegue comprar o tal carro. O que acontece? Nos primeiros dias, aquele entusiasmo, porque comprou o carro, que maravilha, realizou o sonho. Aí sente orgulho, depois ele sente alegria, mas passando algumas semanas, o que acontece? O carro vira parte da rotina e segue-se o bonde, né? Daqui a pouco, por mais que a pessoa ainda olhe para aquele carro e fale, o que eu conquistei, mas daqui a pouco o carro já está usado, né? Tá naquela rotina diária, e por mais que ele se sinta orgulhoso de ainda ter o carro, já não é mais aquele boom todo que ele planejou que seria, né? E isso vale com uma promoção no trabalho, né? Às vezes a pessoa muda de cargo, fica todo orgulhoso, todo, né? Às vezes passa num concurso, aí, poxa, beleza, tá orgulhoso, tá feliz. Mas daqui a pouco isso virou rotina. E isso acontece com celular novo, com casa, com qualquer conquista. Pode reparar, nenhuma conquista vai dar aquele estado de felicidade e alegria o tempo inteiro. E esse fenômeno, ele também tem um nome. É o chamado adaptação hedônica. O cérebro, ele rapidamente vai transformar aquilo que era extraordinário em algo comum, algo do dia a dia. Do ponto de vista biológico, isso faz sentido, porque se a gente permanecesse completamente satisfeito depois de cada conquista, a gente perderia parte da motivação para continuar evoluindo, continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas, né? Então, se eu tenho o objetivo de comprar um carro e essa euforia de ter comprado o carro nunca passasse, é como se a gente tivesse um barco na nossa vida e a gente não ia correr atrás de outros objetivos. E a dopamina, que eu já falei dela, participa desse processo, né? Porque ela está relacionada à recompensa, mas ela está talvez até mais relacionada com a expectativa dessa recompensa do que a própria recompensa. Muitas vezes, nos dá mais prazer ficar planejando as coisas do que propriamente fazendo, né? Então, quantas vezes dá aquele friozinho na barriga, aquele planejamento de uma festa de Natal, de uma viagem, a gente fica naquela motivação de planejar, de ver os detalhes, de correr atrás, mas quando chega no dia, aquilo papum, passou, não foi tão gostoso quanto toda aquela preparação, todos aqueles dias que se passou na expectativa, né? Então, esse senso de novidade, ele desaparece quando o fato ocorre, justamente por esse mecanismo do cérebro para nos mover a fazer sempre novas coisas, para a gente não parar. Mas, apesar disso tudo, eu tenho uma boa notícia aí para todo mundo, né? Apesar da gente esperar e achar que a felicidade vem das grandes conquistas, né? Essa felicidade ela pode vir de pequenas experiências diárias, coisas que a gente vive todos os dias, né? Então, uma conversa agradável com alguém que a gente gosta, um cheirinho de café em alguns momentos, ouvir uma certa música, brincar com o filho, brincar, passear com um cachorrinho, sentir o vento no rosto num passeio, olhar um pôr do sol bonito, bacana, perto da casa da gente ou em outro lugar. Todos esses momentos, esses exemplos aí que eu dei, eles ativam circuitos de recompensa e bem-estar também. Então, aquelas áreas que eu já falei delas, né? O núcleo accumbens, que é envolvido na percepção da recompensa, né? No trabalho ali com a dopamina, e o córtex órbito frontal, que participa da avaliação do que é prazeroso, né? Da avaliação subjetiva de prazer, eles entram em atividade com essas pequenas coisas também. Além disso, experiências positivas, mesmo que diárias, fortalecem vínculos sociais e envolvem regiões como córtex pré-frontal medial, que promove a liberação de substâncias assim como a ocitocina, já falei dela em alguns episódios também, que são importantes para o apego, para a confiança. Agora, o grande problema, que aí você me diz, ah tá, causa isso, mas eu não sinto isso no meu dia a dia, né? O meu dia a dia é sempre focando lá na frente, aquilo que eu falei. Mas o problema não é a ausência desses momentos, esses momentos estão lá na tua vida. Eles existem e são diários. O problema é que quase sempre a gente está distraído. A gente não olha para eles. A gente não foca neles. A gente não presta atenção. Então a vida vai passando, nossos dias vão passando e a nossa atenção não está nisso. Não está nessas pequenas coisas. Sempre a gente está num ônibus não sentindo aquele ventinho na janela. A gente está num ônibus pensando na reunião que a gente vai ter, que ainda nem teve, né? A gente está, de repente, sentado em algum lugar com um pôr do sol maneiro na frente, mas aí a gente está pensando na faculdade, a gente está pensando em outras coisas que não naquele momento, né? Muitas vezes a gente está dando uma voltinha lá com o cachorro, conversando com alguém, mas com uma conta, um boleto que a gente tem que pagar na cabeça. A gente não está totalmente naquele momento. E aí, quando isso acontece, a gente está diante desses momentos que nos trariam uma felicidade cotidiana, só que o nosso cérebro está impedido, ele deixa de registrar plenamente essas experiências, né? Ele não registra essas coisas simples que podem gerar esse bem-estar diário. Então, não é que não existam e não é que os nossos mecanismos não possam agir nesses momentos, mas é justamente a gente não ter esse olhar, né? A gente segue simplesmente o fluxo e a tendência do nosso cérebro. Mas se a gente parar em dados momentos, né? Num final de semana, tá de folga, aí deita numa rede, alguma coisa em casa, e para e pensa o que você tinha um tempo atrás, o que você tem hoje, o que você já conquistou, né? Os estudos que você já fez, você fala, poxa... Né? Aí você começa a observar essas pequenas coisas, tira o foco do boleto, tira o foco da sua reunião, você vai ver que aquilo vai te dando uma paz, um bem-estar que até então você não teve. Então é esse o grande trabalho que a gente tem que ter, né? Não é focar só no futuro, não é focar só nos nossos objetivos. Ter um objetivo grande, ter uma busca de uma felicidade maior é saudável e é bom para todo mundo e nos motiva. Mas a gente não pode deixar nossos dias passarem cinzentos, né? Só vendo boleto, só vendo problema, só vendo coisa para resolver. A gente precisa ver as pequenas coisas. E a gente tem que estar ciente que, assim, nossa experiência de vida, ela depende muito mais daquilo para onde a gente foca, né, para onde a gente dirige nossa atenção, do que da própria realidade. Você tem que imaginar que a nossa atenção, nosso foco, ela funciona como um refletor. Ela pode iluminar só o boleto ou ela pode iluminar, sabe, um momento agradável que a gente teve. Tudo depende para onde você vira esse refletor. E aí eu entro com aquele conceito de que o cérebro, ele é plástico, né? Ele se modifica. Então, ele reforça conexões que são muito usadas e enfraquece conexões que são pouco usadas. O que que isso significa? Significa que, bom, se eu diariamente tenho as preocupações com boleto, tenho as minhas preocupações diárias, e em nenhum momento eu paro para exercitar esse observar das coisas boas, esse otimismo e essa paz, as conexões que vão ser reforçadas com o passar do tempo são essas conexões das preocupações e dos medos, e não as da felicidade, do bem-estar. Então é como se fosse uma bola de neve. Quanto mais você está nesses dias cinzentos que eu falei, mais você tende a ter essa visão do mundo, né? E quanto menos você tende a se tocar e ver as coisas que estão ao seu redor que te fariam feliz, isso entra num ciclo contrário, né? Mais essas conexões vão estar enfraquecidas e menos você vai ser capaz de enxergar isso. E apesar disso ser um processo quase que automático, né? O nosso cérebro, ele foca ou não foca e nos dá essas preocupações, esse viés negativo, apesar disso ser um processo natural e evolutivo nosso, mas para nossa sorte, podemos dizer assim, a gente tem o córtex pré-frontal que ele atende às nossas vontades. Então, um pouquinho de esforço, um pouquinho de observação, a gente consegue mudar nosso foco, direcionar nosso foco, nem que seja momentaneamente. Então, o córtex pré-frontal, ele reage às nossas vontades, ele toma atitude com base em nossas vontades. Então, se a gente para, não, pera lá, aquele boleto está me enchendo a cabeça, mas eu vou deixar para pensar nele na segunda-feira, porque esse domingo eu não tenho o que fazer, deixa eu esse domingo viver o hoje, deixa eu ver o que está ao meu redor. E se você consegue fazer um esforço e viver o hoje, viver esse domingo, viver esse sábado, você vai conseguindo exercitar essas outras conexões e você vai conseguindo direcionar a forma do seu cérebro trabalhar. Então, o grande exercício não é a gente esquecer e tentar sabe, eliminar os problemas, porque isso não vai acontecer. Os problemas vão estar sempre lá e o nosso cérebro vai ter uma tendência a estar sempre, sabe, beliscando aquela atenção lá nos problemas. Mas a gente conseguir exercitar isso, né? Exercitar a nossa presença no momento atual e olhar o que está ao nosso redor, isso vai nos ajudar muito a equilibrar um pouco o nosso dia e tornar os nossos dias mais coloridos. Né? Às vezes eu paro, eu não tinha esse hábito, confesso, era um problema que até eu tinha. Mas hoje eu às vezes paro, chega no final de semana e falo, gente, tô trabalhando igual um condenado. Porém, olha o que que eu tenho, olha o que que eu tinha 10 anos atrás. Né? Uma coisa que eu queria aqui, tá aqui. Então, assim, realmente ter esses momentos nos traz uma paz e nos traz uma satisfação que, se a gente não tomar cuidado, a gente perde isso, acaba tornando a nossa vida muito mais pesada, né? Muito mais difícil de carregar. E tendo dito tudo isso, né, falar um pouquinho aqui da gratidão. Algumas pessoas imaginam que ser grato a tudo, ser grato às coisas, significa a gente ignorar as dificuldades. Só que não é isso, né? Gratidão é a gente reconhecer que os problemas estão lá, eles existem, mas perceber que eles não são a única coisa, que tem mais além, sabe? Que ao nosso redor tem problema? Tem, mas também tem solução, mas também tem conquistas diárias, mas também tem um cheirinho de café gostoso, mas também tem sabe, uma música bacana, também tem uma conversa legal. E aí vários estudos, e existem vários estudos nesse sentido que mostram que as pessoas que cultivam esse hábito de ficar lembrando as experiências positivas, né, trabalhando elas, apresentam mudanças em regiões relacionadas ao processamento emocional e ao controle cognitivo do nosso cérebro. Agora, isso não significa que a gente vai viver num estado de permanente felicidade, não é isso? Mas significa que os registros do nosso cérebro vão estar mais refinados, sabe? É como se a gente estivesse ajustando uma câmera, dando foco para ela, colocando mais cor das coisas, ao invés de ficar só aquelas imagens escurecidas, acinzentadas e sem foco. Então a gente consegue dar mais brilho para a vida. E aí, para finalizar, a gente tem que reconhecer que talvez o nosso maior equívoco... E assim, para finalizar, a gente precisa entender que o nosso maior erro sobre a felicidade é acreditar que a gente só tem ela nas grandes coisas, nos nossos grandes objetivos, nas coisas que a gente almeja lá na frente, né? A gente se acostumou a pensar que a felicidade é um destino, né? Eu tenho que chegar na felicidade, eu tenho que alcançar essa felicidade. Enquanto que a neurociência sugere uma outra coisa, né? Ela pode ser também uma forma da gente perceber o caminho que a gente está percorrendo. Então a gente pode ter uma grande felicidade lá na frente, um grande alvo, um grande objetivo. Mas se a gente olhar o nosso caminho, as coisas que a gente tem feito para alcançar esse objetivo, a gente vai ver que as grandes realizações, elas são importantes, porque elas nos dão a direção, motiva o nosso crescimento, mas aqueles pequenos momentos do nosso dia, esses estão lá todo dia e nos dão não talvez o direcionamento, mas nos dão a força, sabe? Nos dão um ânimo, nos dão a cor para continuar batalhando. Então, será que eu não seria mais eficiente numa reunião, numa palestra, se eu tivesse, sabe, essa força das coisas boas diárias, ou se eu for arrastado só para cumprir tabela daquele objetivo, sabe? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Então, é bom a gente tentar se perguntar um pouco, sabe? Ao invés de ficar só, será que eu posso ser feliz quando eu conquistar isso? Será que eu vou ser feliz quando tal coisa conquistar? Ou eu quero ser feliz ao conseguir tal coisa? Será que não vale a pena a gente ficar se perguntando, né? Meu cérebro consegue perceber o que tem de felicidade escondido aqui à minha volta? Nas pequenas coisas de hoje, né? E eu acho que até é um bom exercício a gente chegar no final do dia, deitar, descansar, relaxar e pensar no nosso dia, né? O dia foi um caos, ok, mas nessas pequenas coisas do dia, será que teve algum momento bacana, né? A gente tá num carro, tá no ônibus, pegou aquela brisa, aquele vento. Poxa, tá tão gostoso isso, será que, sabe, dá um outro olhar mesmo para a vida. E aí a gente perceber que talvez a felicidade esteja justamente nesses momentos diários. Por mais que nas grandes conquistas nos tragam essa felicidade de uma forma mais clara, mas o nosso cotidiano, a nossa vida mais leve vem com essas pequenas coisas, e que de repente essa felicidade só tá lá no cantinho esperando para ser encontrada.
Adriano Freitas no comando, descobrindo segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da mente sem muro.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, especialista em neurociências. Se você quer colaborar, compartilhe esse episódio, o canal com seus amigos, colegas de trabalho, em suas redes sociais. Vai nos ajudar muito a garantir a continuidade desse projeto. E visite lá meu site, www.adrianofreitas.com. Nele você vai achar outros projetos e informações sobre minha vida profissional. Também pode curtir as redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook, Quora, e escrever para a gente com sugestões, dicas, críticas, elogios pelo WhatsApp 2299-222-1003. Encontro vocês aqui no próximo episódio. Até lá!
No ritmo da ciência vou dançando. Enfim.